Glórias a Deus. A palavra a compartilhar com a família abençoada está no Salmo 32, versículos 1 a 7.
Aleluia.
Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Aleluia.
Glórias a Deus.
Nós vemos aqui que o salmista Davi encontrou a fonte da felicidade. A felicidade tem sido procurada desesperadamente pelas pessoas. Nós vemos diariamente as multidões na alucinante marcha para encontrar a felicidade. As pessoas procuram a felicidade no dinheiro, na riqueza, na fama, no emprego, no casamento, na família. Procuram nas religiões, procuram de muitas maneiras. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, revela onde com certeza podemos encontrar e manter a felicidade. Essa felicidade revelada na Bíblia não se compra, nem poderemos adquiri-la por artifícios humanos. O homem é todo cheio de artifícios. Normalmente nós ligamos a televisão, olhamos para outdoors, acessamos a internet, se expõe muitos artifícios, oferecendo algum tipo de fonte a jorrar uma falsa felicidade. Então nós precisamos estar atentos à fonte verdadeira. O próprio Jó, o abençoado Jó, os amigos o cercaram e queriam que ele se arrependesse de pecados que não havia cometido. Então, aqueles amigos de Jó estavam prometendo que ele seria restaurado fisicamente, porque estava leproso, todo cheio de feridas. Ele seria restaurado emocionalmente, seria restaurado financeiramente se confessasse. Mas ele não tinha pecado para confessar. Nós precisamos compreender que a felicidade não passa por artifícios humanos ou sugestões humanas. Só tem uma fonte exata: a palavra de Deus. E nós sabemos que esses amigos de Jó foram duramente repreendidos e só receberam o socorro de Deus através da oração do próprio Jó. Então, nós precisamos compreender isso. O exemplo de Jó, o exemplo do rei Davi, o exemplo de muitos outros servos de Deus relatados na Bíblia, é o exemplo de crentes autênticos. A felicidade está ao alcance somente dos crentes autênticos, as pessoas que são fiéis a Deus, porque Deus é fiel. O pecado é o grande mal da humanidade, desde o momento que Deus expulsou Adão e sua família do paraíso. Pecado é tudo aquilo que não está conforme a lei de Deus, conforme os mandamentos de Deus. O pecado torna as pessoas infelizes, amargas, mas nós temos à nossa disposição o caminho que conduz de volta à felicidade, e começa pelo arrependimento. Daí, buscamos o perdão de Deus e das pessoas, e a felicidade se estabelece novamente. Fonte de felicidade. O perdão é fonte de felicidade do crente. Perdão. Sem perdão, nós somos infelizes. Sem perdão, nós andamos errantes por aí, tanto no relacionamento com Deus, como no relacionamento com pessoas. Multidões andam por aí no dia a dia, sem perdão, sem arrependimento, buscando a felicidade. E buscam a felicidade em muitas falsas fontes. Deixam de buscar na verdadeira fonte da felicidade. A verdadeira fonte é o arrependimento que conduz ao perdão. Então o perdão é a verdadeira fonte de felicidade. O perdão conforme a palavra de Deus, conforme as orientações do Senhor. Nos versículos 1 e 2, o salmista diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Feliz o homem, feliz a pessoa que é perdoada. O pecado é encoberto. A pessoa perdoada tem o pecado encoberto no sangue do Senhor Jesus, no sangue do Filho de Deus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, não atribui injustiça, porque em Jesus nós somos justificados quando nos arrependemos, quando buscamos o perdão de Deus, em cujo espírito não há dolo, não há crime. Nós somos bem-aventurados, felizes, quando somos perdoados. Fora disto, somos infelizes. Então o perdão é fonte de felicidade. Hebreus 12, 14 a 16 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Seguir a paz com todos e a santificação. Precisamos entender bem o que é seguir a paz com todos. Paz com todos segundo a palavra de Deus. Eu não posso sair abraçando os inimigos de Deus e querer ter paz com eles. Eu devo procurar ter paz com todos, vivendo em santidade, conforme a palavra de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a santidade, atentando diligentemente. Diligentemente, a palavra original no grego é episcopontes. Dá aquela ideia de olhar, supervisionar, fiscalizar um doente. Não tirar o olho, atentando diligentemente, para que não seja faltoso. Cuide-se, como se cuida de um doente com grave enfermidade, para que você não caia em pecado. Este é o sentido. E quando cai em pecado, separa-se da graça de Deus. Além disso, cuide para não alimentar raízes de amargura no teu coração. Essas raízes brotam, crescem e frutificam segundo a sua espécie, amarguras. De uma amargura podem nascer muitas amarguras. E elas perturbam. E por meio dela, outras pessoas são contaminadas. Outras pessoas vão sendo prejudicadas. Também nós precisamos cuidar para vivermos a felicidade do perdão, para não sermos impuros ou profanos. Não podemos contrariar o que é santo, o que é sagrado, como foi Esaú, que feriu um princípio de autoridade, de honra ao Pai e a Deus, que é mandamento. Então, perdão como fonte da felicidade do crente. Primeiro, traz felicidade ao que é perdoado. Segundo, quem dá o perdão é o Senhor. O Senhor dá o perdão. Nós vemos isso em Daniel 9, 9 e 10. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Nós precisamos ter essa consciência. E Deus é misericordioso, Deus é perdoador, mas nós seres humanos temos nos rebelado contra o Senhor, contra os seus mandamentos. Então, nós precisamos retornar à obediência. Como? Nos arrependendo. O arrependimento conduz à busca do perdão. E aí nós alcançamos a misericórdia do Senhor. O perdão é uma tremenda demonstração da misericórdia de Deus para conosco. Mas o perdão só acontece se houver genuíno arrependimento, desejo de não voltar mais a pecar. E glórias a Deus, porque Deus é misericordioso. E nós precisamos então buscar esta felicidade. Um terceiro ponto: é Deus que concede o perdão através de Jesus. É Deus, o nosso misericordioso Deus, que concede o perdão através de Jesus, no tempo da graça. Atos 5, 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Deus então concede o perdão através de Jesus. O que, que Deus fez? Mandou o seu filho, o ressuscitou dentre os mortos e Deus o exaltou a príncipe e salvador. Salvador de quem? De todo pecador arrependido, de toda pessoa que toma consciência, sou rebelde à vontade de Deus. Chega de sofrer, não quero ir para o inferno, eu quero as misericórdias do Senhor. Então o pecador se arrepende e busca o perdão de Deus. Glórias a Deus por isso. E ele concede o perdão através do sacrifício do seu filho Jesus. Jesus veio a fim de conceder o arrependimento e a remissão de pecados a todas as pessoas que reconhecerem o sacrifício do Senhor Jesus. Um quarto ponto, Jesus dá bom ânimo ao pecador e perdoa. Ele dá bom ânimo, enche de vida e perdoa do pecado. Mateus 9:2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus dá bom ânimo ao pecador e perdoa. Mas qual a condição? Vendo-lhes a fé. Jesus enche de ânimo, enche de motivação e perdoa quem? Aquela pessoa que tem fé. Jesus vê a fé, Jesus sonda os corações. E ele sabe quem tem fé, quem está arrependido de fato. E aí ele dá bom ânimo e perdoa os pecados. No dia a dia nós vemos muitas pessoas tremendamente infelizes e pessoas que andam esparramando infelicidade por onde passam. Pessoas amargas. Por quê? Existem tantas pessoas infelizes? Porque muitas pessoas ainda não aprenderam a viver no dia a dia a felicidade do perdão. Não aprenderam a ter um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. A felicidade do perdão é para todos nós. O que, que precisamos fazer? Tomar posse de que esta felicidade Deus tem à disposição para nós. Diante disso, tratarmos os pecados cometidos contra Deus e contra o próximo. O resumo da lei é amarmos a Deus acima de tudo e de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós, quando pecamos contra o próximo, pecamos contra Deus. Ou nos rebelamos a um mandamento de Deus, pecamos contra Deus. Então, nós precisamos ter este entendimento, que o pecado impede a felicidade, mas a fonte da felicidade é o perdão. E também nós podemos ver que o perdão é o caminho para a felicidade do crente. Interessante, os antigos usavam métodos para não se perderem em relação ao destino que queriam chegar, usando os astros, o sol, a lua, as estrelas, o cruzeiro do sul, e assim se norteavam, chegavam no destino que queriam. Atualmente, nós também podemos seguir caminhos com muita precisão. Nós temos bússolas, coisa mais moderna, à nossa disposição. Nós temos mapas. Temos agora GPS, Sistema de Posicionamento Global, que nos dá localização exata. Nós não nos perdemos geograficamente. Mas o caminho para a felicidade com estes instrumentos não funciona. Só temos um caminho para a felicidade através do perdão, que é conforme a palavra de Deus, conforme os mandamentos do Senhor, conforme as ordenanças do amor a Deus e do amor ao próximo. Nenhum instrumento de navegação funciona neste caminho. O nosso instrumento de navegação no caminho da felicidade é a palavra de Deus. E é o próprio Deus que habita na vida daqueles que são salvos. E aí nós não erramos. Seguimos o caminho sempre acertadamente, direitinho, como se fala. E glórias a Deus. Nosso Deus é o Deus das coisas direitas. Ele é reto e justo. Glórias a Deus. Perdão como o caminho para a felicidade do crente. Primeiro, a Bíblia manda não se calar acerca do pecado. Nós vemos isso no versículos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Que panorama triste. Ficou totalmente improdutivo, totalmente infrutífero. Então nós precisamos compreender que a Bíblia manda não se calar. A experiência do salmista, do rei Davi, é que ele se calou e a coisa ficou muito ruim. Ele ficou péssimo, ficou doente, depressivo, seco, sem vida com Deus e sem vida com as pessoas. Ficou vazio, ficou oco, a coisa ficou muito ruim. Enquanto calei os meus pecados. Cada um de nós tem experiências nesse sentido. O exame de consciência mostra quando nos calamos. E toda vez que alguém se cala a respeito do seu pecado, não adianta, por mais que se empenhe para manter as aparências, fica visível que está mal. O pecado deixa a pessoa muito mal. Mal consigo mesmo, mal com Deus, mal com as outras pessoas. Então nós nunca podemos nos calar a respeito do pecado. Nunca podemos concordar com o pecado, consentir o pecado em nossa vida. Para nos mantermos no caminho da felicidade, então, nunca calarmos a respeito do pecado. Segundo ponto, a Bíblia manda confessar o pecado a Deus e ao próximo. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Glórias a Deus. Confessar, verbalizar o erro cometido. Como se fala por aí popularmente, botar para fora aquilo que atormenta, aquilo que incomoda. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos confessar para nos mantermos no caminho da felicidade. Glórias a Deus porque nós podemos confessar. Glórias a Deus porque nós podemos verbalizar, falando. E se alguém aqui fosse mudo, poderia verbalizar através de libras, através de comunicação com gestos. Deus é poderoso, Ele não impede a comunicação de ninguém. Nós podemos sempre nos comunicar confessando os nossos pecados a Deus e ao próximo. 1 João 9 fala de confessarmos pecados a Deus. Tiago 5,16, ele diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Nos versículos anteriores nós vemos a recomendação de que se alguém está doente, se alguém está com problemas de saúde, chame os pastores. E a oração com a unção salvará aquela pessoa. Mas em seguida ele lança este versículo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Que pecados são esses? Especialmente aqueles pecados cometidos em relação ao próximo. Tem crentes que acham que tudo se confessa somente a Deus. Claro que pecados cometidos contra o próximo também são contra Deus, ferem mandamento. Mas nós precisamos confessar a Deus e também confessar ao próximo. Pequei contra ti, me perdoe. É este o procedimento quando acontecer o pecado. Então nós precisamos compreender isso. E muitas vezes acontece da pessoa não ter forças para tratar o pecado, daí para isso existimos nós, os pastores, que acompanhamos, damos orientação, damos a sabedoria da palavra para que a pessoa seja restaurada naquela área que caiu, naquela área que está em pecado. Glórias a Deus por isso. Então a Bíblia manda confessar pecados para que se mantenha no caminho da felicidade. Também a Bíblia manda deixar o caminho do ímpio. Isaías 55:7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Glórias a Deus. A Bíblia manda deixar. Ela manda não se calar, manda confessar. E manda deixar o pecado, deixar o caminho do ímpio, deixar o caminho que agrada ao diabo e andar no caminho que agrada a Deus, que é o caminho da felicidade e do perdão. Glórias a Deus por isso. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, porque o que coloca uma pessoa no caminho da perversidade, no caminho da justiça, primeiro passa pelo seu pensamento. Então diz, deixe os seus pensamentos maus, converta-se ao Senhor, que o Senhor vai se compadecer. Volte-se para o Senhor nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Toda vez que nós estamos em pecado, nós fazemos isso. Viramos as costas para Deus. Quando nos arrependemos e buscamos o perdão, nós nos voltamos para Deus. Nós precisamos aprender a estar sempre voltando para Deus. Muitas vezes as pessoas rotineiramente viram as costas para Deus, sem arrependimento. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis à palavra de Deus, fazendo sempre um belo exame de consciência, conforme manda o Salmo 116, para não termos a nossa consciência cauterizada. A consciência cauterizada forma um calo insensível, e daí as pessoas não percebem mais o pecado, passam a aceitar o pecado. Então nós precisamos tomar alguns cuidados para nos mantermos no caminho da felicidade, através do perdão. Para uma vida próspera e feliz, material, emocional e espiritual, só temos uma solução: nunca se calar a respeito do pecado, sempre confessar o pecado e sempre abandonar o caminho do pecado. Precisamos entender bem isso: abandonar, cair fora. Porque Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que parecem caminhos de vida, mas na verdade levam à morte. Nós precisamos tomar muito cuidado, cuidado espiritual, para não cairmos nas ciladas do maligno. Nós precisamos, sim, ouvir as palavras do Senhor Jesus, João 14, 6. O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus. Fonte de felicidade. Terceiro ponto: como achar a felicidade através do perdão? Nós vemos no dia a dia muitas pessoas fazendo o que as outras pessoas acham que deve fazer. E estas pessoas, neste achismo, andam tremendamente perdidas e infelizes. A verdadeira felicidade vem pelo perdão de Deus e das pessoas. A única fonte de felicidade é o perdão de Deus e o perdão das pessoas quando há pecado. Primeiro nós precisamos pedir a Deus enquanto está perto, diz o versículo 6. Nós precisamos ter esse entendimento: Deus está pertinho, Ele está junto. Nós não vemos, mas Ele está perto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Aquela invocação da boca para fora, Deus está muito longe. Mas quando nós invocamos em verdade, com sinceridade, com quebrantamento, com arrependimento, o Senhor está juntinho ali. Então nós precisamos aproveitar a oportunidade do tempo da graça, que o Senhor está perto, está junto de nós. E também precisamos suplicar a Deus a tempo de poder achá-lo. Ele está perto, nós o encontramos facilmente. Isaías 55, 6 e 7 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nós precisamos suplicar ao Senhor a tempo de poder achá-lo, enquanto está perto. Nós precisamos compreender isto. Duas maneiras: Ele está perto daqueles que o invocam em verdade, e Ele está perto enquanto não vem o juízo. Depois que vier o juízo, ou ficamos definitivamente perto dele, ou definitivamente afastados dele. Daí é céu ou inferno. Então nós precisamos estar atentos a esses cuidados. E nós precisamos também aprender a refugiar-se no Senhor. O salmista diz no versículo 7: tu és o meu esconderijo. O salmista aprendeu a refugiar-se no Senhor. Atos 10, 43 diz assim: dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecado. Crer é ter fé. Fé é tomar posse das promessas de Deus, tomar posse de coisas invisíveis. É só por fé. Então, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados, recebe perdão de pecados. A felicidade do perdão é por fé. Atos 15, 9. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que palavra maravilhosa! Você já ouviu isso do Senhor Jesus? Amém? Eu já ouvi muitas vezes. Fique em paz, a tua fé te salvou. Eu recebi o teu pedido de perdão porque sei que você está arrependido. Jesus falou isso para aquela mulher e quer estar falando para cada crente nos tempos de hoje. Cada crente da sua igreja, a igreja do Senhor Jesus. A verdadeira felicidade só é encontrada na fonte do perdão, o Senhor Jesus. Só Jesus que capacita as pessoas no poder do Espírito Santo para reconhecerem que são pecadores, reconhecer suas falhas e assim as pessoas poderem achar, encontrar a felicidade do perdão. O sacrifício de Jesus lá na cruz foi perfeito. 2000 anos atrás, derramou até a sua última gota de sangue, mas esta fonte purificadora através do seu sangue continua gotejando através dos tempos. Nós continuamos sendo aspergidos com o sangue de Jesus, sendo purificados de todo o pecado com o sangue de Jesus, hoje e sempre, até que Ele venha. O sangue de Jesus tem poder. Só no sangue de Jesus que nós achamos a purificação e o perdão dos pecados. Então nós precisamos compreender isso para que possamos viver nos arrependendo de todo o pecado. A verdadeira felicidade, não se iludam, está na fonte e única fonte de perdão, o Senhor Jesus. Versículos 8 a 11 do Salmo 32. Para concluir esse aprendizado sobre a importância do perdão, perdão como a fonte da felicidade, o salmista tira conclusões. Até então o salmista fala, de repente Deus passa a falar através da boca do salmista: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Aleluia. Glórias a Deus. Vocês vejam bem que lindo isso. Deus quer te instruir. Deus quer te ensinar. Ele diz isso para cada um de nós, o caminho que devemos seguir. E Ele quer ensinar de um modo muito especial, debaixo dos olhos dEle, debaixo da vista do Senhor, debaixo da supervisão do Senhor, pelo Seu Espírito que habita em cada crente. E Ele diz: te darei conselho. E a palavra diz também que aos seus o Senhor dá até enquanto dormem. Todo dia, na oração da noite, antes de dormir, eu peço que Deus me ensine enquanto durmo, porque eu sei que Ele tem muitas instruções a me dar, até enquanto durmo. Nós precisamos ser sedentos da instrução do Senhor, sedentos do ensino do Senhor, sedentos da palavra de Deus que está na Bíblia. Estamos sempre nos alimentando fartamente, intensamente da palavra do Senhor. E Ele diz: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Pobres animaizinhos. Eu já andei bastante a cavalo. Tem que pôr aquele ferro na boca. Quando puxa, aquele ferro levanta e fere o céu da boca. Daí o animalzinho fica bem bonzinho, faz tudo que a gente quer. Até empinar, ele empina. Ele está dizendo: não sejais como esses animais que precisam pôr ferro na boca para obedecer. Não sejais sem entendimento. Eu fiz humanos com inteligência. Sejam inteligentes. Eu estou oferecendo a fonte da felicidade. Bebam desta fonte o perdão de Deus, a purificação de Deus. Glória a Deus por isso. O que confia no Senhor, aí ele mostra o outro extremo. O de queixo duro, que Deus precisa dominar, botar o freio, e aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. A misericórdia de Deus estará presente na vida de quem confia no Senhor, sempre. E nós deitamos certos da misericórdia do Senhor, levantamos certos da misericórdia do Senhor, andamos durante o dia certos da misericórdia do Senhor, e assim vivemos a felicidade do perdão de Deus e das pessoas. E Ele manda ainda: alegrai-vos, regozijai-vos, ó justos. E Ele diz mais: exultai, vós todos que sois retos de coração. Glórias a Deus. Eu sonho, eu desejo, eu quero que toda a família abençoada seja reta de coração. Que toda a família abençoada busque a felicidade na única fonte da felicidade, o perdão de Deus das pessoas em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus.